Senhor presidente, senhores senadores, pretendo hoje fazer uma abordagem sobre a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós sabemos que há uma descrença em relação à CPI. Já se consagrou como pizzaria. É isso que nós ouvimos reiteradamente. Toda CPI termina em pizza. Nada mais injusta do que esta afirmação. Aliás, aqueles que procuram desqualificar esse instituto fundamental no exercício da atividade legislativa, que é a CPI, certamente, sem que se apercebam, estão fazendo o jogo do interesse dos desonestos. Quem detesta a Comissão Parlamentar de Inquérito é o desonesto. Aqueles que procuram acobertar falcatruas, ilícitos praticados, aqueles que colocam debaixo do tapete a sujeira que há na vida pública brasileira, detestam Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu vou, logo a seguir, falar dos resultados financeiros de uma CPI que presidi no Senado Federal, a CPI do futebol. Para justificar a necessidade de instalação, por exemplo, da CPI da saúde, diziam milhões, em anos, bilhões de reais da saúde do povo brasileiro, que deveria ser a suprema lei. Recentemente, a CGU revelou desvios da ordem de 600 milhões de reais nos repasses equivalentes apenas a 2% do total dos repasses transferidos aos municípios brasileiros. Portanto, os valores são agigantados. Estão roubando dinheiro que salva vidas. Ainda ontem, mais uma vez, a televisão mostrou o drama vivido por doentes em hospitais do país. Constantemente a imagem choca. Seres humanos amontoados em corredores de hospitais, aguardando uma assistência que não chega, porque muitas vezes antes dela chega a morte. E nós estamos aqui, fazendo discurso, esperando que algum milagre aconteça, porque a proposta de se debater saúde no país tem sido rejeitada. Debater para valer. De nada adianta um senador vir à tribuna, fazer um discurso e depois se negar a assinar uma CPI. Por que não assinar uma CPI? Por que não instalar uma CPI para investigar o que está ocorrendo na administração da saúde pública no Brasil? E incursionar também para o setor da saúde, para o setor privado na saúde, com planos de saúde que não atendem àqueles que pagam regularmente os seus planos de saúde. Enfim, nós estamos tentando uma CPI mista porque achamos que devemos comprometer as duas casas do Congresso Nacional, realizando primeiramente o diagnóstico e depois apresentando propostas de solução. O caos está instalado, é visível, é indiscutível que é caos. O Banco Mundial realizou estudos e demonstra que o problema da saúde no Brasil não é de dinheiro, é de organização, de planejamento, de competência, de gerenciamento, é sobretudo de honestidade, porque há desvios que comprometem a eficiência do serviço de saúde pública no nosso país. Portanto, nós estamos propondo essa CPI e queremos que os deputados federais viabilizem esta CPI. No Senado já alcançamos o número necessário para a instalação da CPI. Se não houver recuo, se não houver retirada de assinaturas, nós temos o suficiente no Senado Federal. Estamos dependendo agora da aceitação da Câmara dos Deputados. Nós voltaremos a esse tema. Eu repito, saúde deveria ser o debate da década. Nós estamos devendo muito à população brasileira. E não há nenhuma justificativa para não se instalar essa CPI. Não há aqui nenhum propósito de atingir o governo federal. Até porque uma CPI da saúde vai envolver governos estaduais e governos municipais de todos os partidos políticos. Não é uma CPI dirigida. É uma CPI de quem também sofre diante das mazelas que enfrentam o povo brasileiro sem a assistência médico-hospitalar adequada. Vou falar de um assunto que traz à tona também uma medida provisória que está na Câmara dos Deputados. A medida provisória da Copa ganhou esse apelido porque pretende flexibilizar a legislação de licitações e, sobretudo, estabelecer o segredo em relação a números, a valores orçamentários. Ouvimos da presidente Dilma uma justificativa pueril. O segredo em relação ao orçamento das obras deve se dar para não favorecer a formação de cartel por parte das empresas empreiteiras de obras públicas. Ora, senhor presidente, nós sabemos, senadora Thaídes e Vossa Excelência, que é do ramo, sabe. Os empreiteiros têm todas as informações, têm acesso privilegiado a todas as informações. Na verdade, o governo não esconderá dos empreiteiros, esconderá do povo brasileiro, do contribuinte, esconderá, quem sabe, do parlamento, dos órgãos de controle e de fiscalização dos empreiteiros, não esconderá. Portanto, esta justificativa para o segredo é uma justificativa singela para que possamos aceitar. Na verdade, não há como não radicalizar. Trata-se da institucionalização do roubo em segredo. Trata-se, se desejarem, a utilização de outro termo que expresse a indignação, trata-se da oficialização da rapinagem em segredo. Ou seja, grandes empreiteiros ganham esta Copa do Mundo. O Brasil perde. O Brasil perde porque o legado não é aquele que gostaríamos de receber. Certamente, depois da realização da Copa do Mundo, seja quem for o campeão nos campos, nós já teremos campeões fora dos campos, as empreiteiras de obras públicas que puderam ganhar porque abriram portas e janelas para a corrupção. E não há como não manifestar indignação, senhor presidente, diante do fato de transformarem o Brasil no paraíso do superfaturamento de obras. Eu imagino o drama do Tribunal de Contas da União, que denuncia e não é ouvido. O Executivo passa por cima do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional. As denúncias sobre faturamento de obras são ignoradas. O que prevalece é a impunidade, é a banalização da corrupção. Obras com superfaturamentos bilionários, como obras da Petrobras, por exemplo, Abreu e Lima, em Pernambuco, Getúlio Vargas, no Paraná, para citar apenas duas obras com superfaturamento bilionário. Enfim, senhor presidente, ouvido o presidente Sarney, que entende deva o Senado rejeitar esse dispositivo que torna secreto o orçamento das obras. Não basta, senador Pedro Simão. Acho que cabe ao presidente Sarney uma postura mais vigorosa. Cabe ao presidente Sarney devolver esta medida provisória ao Poder Executivo. O Ministério Público, através do comitê constituído para acompanhar os atos celebrados em nome da Copa do Mundo 2014, já elaborou parecer considerando essa medida provisória absurdamente inconstitucional. O Procurador-Geral da República, Dr. Gurgel, da mesma forma, já se manifestou considerando absolutamente inconstitucional esta medida provisória. Por que não devolvê-la como ato de preservação da autonomia do Poder Legislativo? Porque é uma afronta à Constituição, é o atropelamento do Senado Federal. O Senado Federal tem sido atropelado. Há um rolo compressor que passa sobre esta instituição, com aprovação de medidas provisórias que provocam indignação quando dela toma conhecimento do povo brasileiro, como ocorreu recentemente com a medida provisória número 517, um presente a banqueiros falidos desse país. Enfim, nós temos que reagir, votando contra, quanto à constitucionalidade, tentando alterar quanto ao mérito e propondo ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. É nosso dever. E ao presidente José Sarney, se nos coubesse sugerir, a sugestão seria a devolução desta medida provisória ao Poder Executivo, que poderia elaborar um projeto de lei em regime de urgência e submeter ao Congresso Nacional. Pois bem, senhor presidente, na esteira desta medida provisória, as denúncias de corrupção no mundo do futebol. Denúncias através da BBC de Londres, denúncias que ganham repercussão internacional envolvendo dirigentes do futebol brasileiro, especialmente o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Esta CPI do futebol que presidi em 2001 apresentou um relatório ao Ministério Público com denúncias envolvendo 17 dos principais cartolas do futebol brasileiro. O Ministério Público acolheu as denúncias, instaurou os procedimentos, denunciou e as ações tramitam na Justiça Federal. Algumas foram julgadas, outras não. Os expedientes protelatórios são utilizados com muita habilidade por especialistas regiamente pagos, muitas vezes com o dinheiro da corrupção.